Estamos em 1 Samuel 13, já iniciamos esse capítulo domingo passado. Existem algumas dificuldades, às vezes, para entender exatamente a sequência de eventos, mas pelo menos eu estou interpretando que esse capítulo acontece logo depois do capítulo 12. Ou seja, esse primeiro versículo que fala um ano Saul reinou e no segundo ano seria, na verdade, um erro de cópia lá dos manuscritos. Provavelmente é um versículo que fala que Saul tinha tantos anos e reinou tantos anos em Israel. Mas os acontecimentos, eu acredito, são logo em seguida a batalha do capítulo 11 e esses eventos do capítulo 12. Né? E outra coisa, assim, só vou citar isso, porque às vezes existem opiniões diferentes sobre isso. Nós colocamos bastante ênfase no domingo passado sobre o erro de Saul de não esperar. Lógico, isso é o que é enfatizado no texto, é que Saul tinha que esperar 7 dias para a chegada de Samuel. E ele esperou 7 dias, mas daí ele apavorou e ofereceu o sacrifício. E quando ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Algumas pessoas acham que Saul fez uma coisa errada, que ele mesmo ofereceu o sacrifício. No capítulo 13, versículo 9, está escrito assim: "Portanto, disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto." Realmente a linguagem, do jeito que está aqui, assim, pode parecer que o próprio Saul fez a oferta, como se ele fosse um sacerdote. Versículo 10, mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Se ele mesmo ofereceu o sacrifício, ele cometeu um erro mais grave ainda, quer dizer, além de não esperar, ele mesmo se adiantou e ofereceu. Porém, muitas vezes, quando fala que Davi ofereceu, quando fala que Salomão ofereceu, ele que ordenou, ele que falou, mas o sacerdote que oferecia. Então, não é uma coisa automática achar que o próprio Saul ofereceu. Eu sou da opinião que ele não ofereceu. Por quê? Porque Samuel, quando repreendeu, ele não falou, você tomou o lugar do sacerdote, ele não falou nada sobre isso. E existe um outro rei que vem depois, muitos anos depois, que cometeu esse erro, né? Que foi o rei Uzias, que realmente entrou no templo e ofereceu, e Deus ficou muito bravo, ele ficou leproso por causa disso. Então, como Deus não fala nada, Samuel não fala nada sobre ele ter oferecido, eu sou da opinião que esse não foi o problema. O problema foi dele não ter esperado mesmo. Isso é a minha opinião, mas eu estou comentando isso porque existem opiniões diferentes e pode dar uma certa margem aqui, né? Então, na aula passada, nós colocamos uma ênfase assim, bem forte, que realmente, como eu falei, assim, é o que o texto focaliza, é o fato dele não ter esperado os 7 dias para Samuel chegar. E falamos sobre a... Pois não. Foi um teste difícil para Saul, né? Nós falamos sobre como isso foi difícil para ele aguardar esse tempo, dado assim a crise em que eles estavam, né? Era uma crise muito séria, mas foi o teste que Deus deu para ele. Agora, quando você pensa na dificuldade que Saul tinha diante daquela crise, e quando você pensa que, puxa, né, eu acho que se eu tivesse lá, eu acho que eu não teria aguentado esperar também, né, porque foi uma situação muito, muito delicada para ele, estava perdendo o controle, o povo estava se espalhando, estava acontecendo tudo isso, Então, essa seria realmente, existem outras situações, né, como Moisés, quando ele transgrediu, assim, tem algumas situações na Bíblia onde a gente, com todo o respeito, mas acho que lá no fundo do nosso coração nós começamos a perguntar: Deus, será que o Senhor não foi meio duro? Né? Será que não foi uma situação exageradamente dura para Saul? Porque, puxa, ele estava numa situação onde ele não sabia o que fazer. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que quando Deus, nós falamos sobre isso já sobre Eli, não sei quantos lembram, quando Deus, tanto assim, quando ele faz uma promessa, eu farei de você, né, um servo meu, eu vou te dar o reino, né, tem tantas promessas que Deus dá para pessoas que o servem, a promessa inicialmente, Deus fala, vou fazer isso, mas a promessa depende ainda de confirmação, pois chega o momento que Deus jura, que Deus faz aliança e tal, que não, né, aí é uma coisa segura, não vai voltar mais atrás. Mas tem momentos em que tanto uma promessa que ainda precisa de confirmação, como também um juízo. Aqui, por exemplo, então, vamos reler esse trecho aqui, né, para pegar bem o contexto. 1 Samuel 13, 8, né? Então, Saul esperou 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel julgar o povo, se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul, trazei-me aqui o holocausto, as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel, que fizeste? Agora, porque além dessa questão de esperar, hoje eu quero ir um pouquinho além e falar sobre, nós vamos ver isso em outras ocasiões, não só aqui no capítulo 13, mas estamos querendo começar a entender por que que Deus rejeitou Saul. Se você pensa, foi só baseado nessa história, nessa ocasião, você pode até pensar, nossa, mas Deus foi muito duro com Saul, né? Porque foi uma prova difícil, né? Talvez qualquer um de nós teria errado também. Então, se, né, até traz um certo medo, assim, Deus, se o Senhor for me desqualificar da primeira vez que eu pisar na bola, não é isso, assim, não dá uma certa insegurança? Poxa, então, né, às vezes até a gente começa assim a pensar, Deus, acho que, né, esse pensamento entra em muitas cabeças. Eu acho que eu já pisei na bola algumas vezes. Eu acho que, assim, salvação não, mas eu acho que Deus, né, não vai me usar muito, ele vai usar outras pessoas. E é perigoso dar lugar para esse tipo de pensamento. Então, nós precisamos entender um pouco mais o que está acontecendo, não só nessa história, mas na vida de Saul como um todo. Isso que nós queremos ver aqui. E uma das coisas que a gente vê, além da questão de esperar os 7 dias, acontece aqui na pergunta que Samuel faz para Saul. E isso não é só aqui que a gente vê isso, a gente vê em várias situações. Deus sabe muito bem o que nós fizemos de errado, mas ele pergunta, olha aqui, perguntou Samuel, que fizeste? Pense um pouquinho sobre o primeiro pecado. O que foi que Deus fez quando chegou no jardim, né, depois do primeiro pecado? Né? Ele perguntou, Deus sabia muito bem o que Adão tinha feito, o que Eva tinha feito, mas ele perguntou, que fizeste? Por que Deus faz essa pergunta? Pense comigo um pouquinho. Por que Deus faz essa pergunta se ele já sabe o que nós fizemos? O que Deus chegou perguntando? Adão, o que você fez? Deus sabia o que Adão fez. Por que você acha que Deus pergunta? Porque ele quer saber como é que nós vamos contar. Essa é, além da outra prova, talvez essa aqui seria uma prova mais importante ainda. Samuel chega, Saul sai, para saudar. Ô, Samuel, tudo bem, né? Oh, que bom que você chegou, tudo alegre, assim. E Samuel, assim, o que, que você fez? E Samuel, então, vai ouvir a resposta de Saul. Respondeu Saul. Então, aqui nós temos uma chave muito importante para a situação, para o que está acontecendo com a vida de Saul. Saul respondeu: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Eu coloquei aqui na folha, né? Saul tem abundância de motivos justos, né? Olha, sim, para alguém que acabou de fazer uma coisa errada, ele estava super armado com um monte de motivos, né? Ele fez, podia ser advogado, né? Ele fez uma relação de motivos. E olha, são motivos substanciais, né? Ele não tá inventando, ele não está contando mentira, essa situação existia mesmo. Agora, no meio da explicação dele, a única vez que ele fala de culpa, de quem que é a culpa? Em toda essa explicação, a única vez que ele fala assim, que alguém está culpado, quem que está culpado aqui na história? Samuel, porque chegou atrasado, né? A única vez que ele falou assim, que alguém fez alguma coisa errada, foi, e foi assim também, né, no primeiro pecado, quando perguntou para, né, para Eva, o que Eva tinha feito, né, quando perguntou para Adão, que cada um tinha desculpas, cada um colocou a culpa em outra pessoa, que é a nossa tendência humana, né? Então, a única pessoa culpada é o outro, né? Samuel, afinal de contas, você não veio no tempo que você marcou. Mas ele veio, só que ele veio no final do período que ele marcou. E Deus faz muito isso, né? Como falei na última aula. Então, isso já é uma grande chave para um coração, porque nós estamos dizendo que Saul, a Bíblia não usa essa expressão, mas para comparar com Davi, né, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então nós podemos dizer que Saul foi um rei segundo o coração do povo, né, porque ele era tudo que o povo estava esperando, estava almejando, um rei aparente e tudo mais. Então ele era um homem segundo o coração do povo, não um homem segundo o coração de Deus. Então nós queremos descobrir aqui qual é a razão, o que Saul tinha que não agradou a Deus. E aqui nós temos uma das grandes chaves. Quando depois nós vamos ter outras situações que vai comprovar mais isso ainda, né? Na outra ocasião que realmente a situação fica selada em relação à rejeição de Saul, Saul também não se arrepende, não tem uma atitude de quebrantamento diante de Deus. E aqui já aparece isso. Então, ele tem muitas razões até verdadeiras, quer dizer, o povo estava se espalhando, Samuel realmente estava demorando para chegar, os filisteus estavam se ajuntando, podiam atacar a qualquer momento, e Saul pensou: agora descerão os filisteus e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Nós vamos falar sobre isso daqui a um pouquinho. Ele queria, olha, uma das coisas importantes para entender é que Saul não é uma pessoa má. Ele não é uma pessoa má no sentido assim, ele não é uma pessoa rebelde contra Deus, ele não é uma pessoa que fala assim, não, que isso, ficar esperando Samuel, eu não aceito Samuel sobre mim, eu que sou o rei. Não, ele não fala isso, ele não fala que não quer Deus, muito pelo contrário, ele fala assim, gente, toda essa situação sobre minha vida e os filisteus vão me atacar e tudo isso vai acontecer e eu ainda não consegui a benevolência, ou seja, a bênção do Senhor, eu não consegui. Então você vê em Saul uma pessoa que ele acha que é importante ter a bênção de Deus antes de ir para a batalha. Então, ele não é uma pessoa. Então, nós vamos chamar comumente, e Saul é identificado, não sou eu que estou criando esse rótulo, né? Mas nós podemos chamar Saul de um homem religioso. Então, o que nós queremos descobrir é o espírito religioso. Por que Saul é rejeitado por Deus? É isso que nós queremos falar hoje, assim, o espírito religioso, o que Saul tinha. Nós não vamos encerrar esse assunto nesse capítulo, porque aparecem coisas no capítulo 14, aparecem coisas no capítulo 15, até mais para frente, que vão abrir mais esse assunto. Mas queremos começar a entender por que ele fala todas essas razões, fala assim: senti-me constrangido a oferecer o holocausto. E aí Samuel dá essa resposta. À primeira vista, foi uma resposta muito dura para a situação. Versículo 13. Disse Samuel a Saul: procedeste nesciamente. Você foi tolo, você foi astuto, você... Isso aqui é o oposto à sabedoria. Uma pessoa que procede nesciamente. Nós usamos muito essa palavra na nossa linguagem cotidiana, né? Mas é uma pessoa tola, né? Uma pessoa que está fazendo uma coisa estúpida, uma coisa sem sabedoria. É o contrário. A tolice para Deus não é a mesma coisa que a tolice para nós. Porque você procedeu nesciamente? Não, ele foi uma pessoa que... Ele foi um líder. O líder tem que dar um jeito. Afinal, o povo de Israel falou: nós queremos um líder que nos livre das crises. E ele estava ali numa crise e ele fez, aparentemente, o que tinha que ser feito. Mas para Deus, a tolice, qual que é a tolice e qual que é a sabedoria do ponto de vista de Deus? Qual que é o princípio da sabedoria na palavra de Deus? Temor do Senhor. E o que é o temor ao Senhor? É não fazer nada fora da dependência dele, não fazer nada sem a ordem dele. Então você procedeu nesciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então aqui eu queria que vocês entendessem que esse aqui é o primeiro passo. Assim como tem o primeiro passo para começar a confirmar a promessa, isso é um problema para muitos nós. Quando alguém recebe uma profecia, Deus promete que vai fazer isso na sua vida, a gente pensa: pronto, Deus falou, Deus não mente, então vai acontecer, tipo assim, né, indiferente do que eu fizer, Deus vai fazer. E não é bem assim. A promessa de Deus precisa ser confirmada. Depois que Deus me dá uma promessa, essa promessa geralmente tem condições, não tanto condições assim de que eu tenho que fazer uma obra para Deus, mas condições no sentido de que a promessa de Deus depende de correspondência, precisa de fé, depende da minha correspondência a Deus. Da mesma forma, Saul, então, por exemplo, ele tinha recebido o reino e Deus estava interessado em estabelecer uma linhagem. Deus queria estabelecer uma linhagem de pessoas que iriam depender de Deus, estabelecer o seu reino. Então, Saul tinha a oportunidade ou de confirmar o reino ou de perder o seu reino. E esse aqui é o primeiro passo. Assim como quando Deus falou com Eli, lá no capítulo 2 e mesmo no capítulo 3, né, nós vimos que Eli falou assim: foi boa a palavra que o Senhor falou, assim, quer dizer, Deus falou, é Deus que está falando, né? Que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Não, Deus não espera essa atitude. Como Deus não esperava que Saul, assim: nossa, Samuel já falou que meu reino não vai subsistir, então pronto, não tem nada que eu possa fazer. Não, quando Deus dá tanto uma promessa como uma palavra de alerta, de juízo, ele espera que nós tenhamos uma reação, ou de arrependimento, ou de continuar andando na sua palavra, até que essa palavra seja confirmada. Então aqui, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul tinha essa oportunidade. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, foi uma palavra dura. Primeiro, precisamos entender, primeiro, que Deus estava querendo estabelecer uma linhagem em Israel e ele queria achar uma pessoa que ele pudesse colocar princípios. Deus não ia, por exemplo, quando Deus foi buscar Abraão, ele não ia começar o povo dele com qualquer pessoa que não tivesse. Ele procurou alguém que tivesse o coração que ele estava procurando. Então, quando ele colocou um rei, lógico, Deus já sabia, mas ele estava mostrando que ele precisava de alguém que realmente tivesse um alicerce, para ele colocar o alicerce em Israel para estabelecer a linhagem. E a segunda coisa é que essa promessa, essa palavra aqui, não precisaria ser uma palavra final. Saul ainda tinha condições de mudar isso aqui. Né? Ah, meu reino não subsistirá. Mas se ele tivesse se colocado diante de Deus, se ele tivesse buscado a Deus, ele poderia ter mudado esta situação. Então, a nossa pergunta é: por que Deus foi tão severo? O que é que Deus viu de tão sério na vida de Saul que fez com que ele falasse: olha, teu reino não vai subsistir? No Velho Testamento, nesse sentido, né, às vezes eu tenho falado assim, Deus é o mesmo Deus no Novo Testamento como no Velho, né? Mas existem algumas diferenças, a gente às vezes precisa chamar atenção para isso. No Velho Testamento, como Deus, essas coisas eram mais exteriores, então Deus estava querendo mostrar o que agrada a ele, o que desagrada, o que ele aceita e o que ele rejeita. No Velho Testamento, Deus rejeitava, né? O outro exemplo que eu quero mostrar aqui, por exemplo, nós temos: Deus rejeita Saul e aceita Davi. E se você fosse colocar, eu já falei isso várias vezes, né? Se você fosse colocar Saul e Davi diante de um tribunal humano, quem que vocês acham que, para um tribunal humano, quem seria achado mais culpado diante dos homens? Quem cometeu pecados mais grosseiros, mais assim, puxa, mas esse homem, pô, tá rejeitado, esse homem fez coisas terríveis. Qual dos dois? Claro que Davi, né? Para um tribunal humano, nós consideraríamos, e não é que Deus não considera pecados, Deus considera, Deus leva em conta pecados, e Deus pesou muito a mão sobre Davi por causa dos pecados dele. Mas nós precisamos ver as coisas do ponto de vista de Deus. Deus quis mostrar, através assim de um exemplo talvez até extremo, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, irmãos, eu chego nesse assunto como assim, eu fico falando com Deus: Deus, eu não sei se eu estou entendendo isso aqui não, eu preciso entender, porque tem alguma coisa tão séria aqui na vida de Saul. É claro, posso falar assim, Saul tinha um espírito religioso, mas o que é um espírito religioso? Você sabe o que é um espírito religioso? O que é a diferença entre religião e um coração verdadeiro? É um negócio exterior, interior, a gente baseia mais assim no capítulo 15, quando Saul também transgrediu uma ordem de Deus e Samuel falou assim, né, o pecado de desobediência, como o pecado de idolatria e tal. Tem coisas que a gente vê, mas nós precisamos ir mais além, porque tem alguma coisa que afetou o coração de Deus, que Deus falou assim, eu abomino isso, eu não quero uma pessoa como esta, como meu representante sobre o povo de Deus. Então, algo muito sério que eu estou buscando entender, e eu queria desafiar vocês também a buscar isso. O que é que Deus não gostou? Outro exemplo, antes da gente falar um pouco sobre esse assunto, outro exemplo que também deixa a gente meio, né, assim, se for comparar humanamente, alguém lembra? Tinha dois irmãos que se você fosse colocar diante de um tribunal, eu acho que a gente escolheria outro, hein? Dois irmãos. É, não, no Velho Testamento que eu estou pensando, né? Tem um filho pródigo também, né? Mas Jacó e Esaú, né? E Deus, e isso é tão assim, é tão claro que Paulo usa esse exemplo em Romanos 9 e fala assim que realmente que não foi nada que Jacó fez. Ele falou assim, Deus amou Jacó e odiou a Esaú, né? E quando você olha os dois, a gente não tem muitos dados sobre Esaú, mas o que nós temos sobre Esaú, o que Esaú fez de errado? Poxa, um dia ele estava com tanta fome, né, que ele não aguentou, e o malvado, né, do Jacó, né, aproveitou a situação, né, que é, né, uma esperteza que também acho que não é uma coisa, não foi uma dádiva de Deus, né, que Deus deu para Jacó. Ele foi esperto e falou assim, Esaú está na minha mão, eu posso fazer com que ele o que eu quiser, né? Então, esses momentos, quando a gente tem alguém na mão, né, quem sabe como é que é essa situação, né? A gente tem alguém na mão, você fala assim, você está querendo isso? Então, eu vou aproveitar, eu vou exigir algumas coisas, né? Então, Jacó exigiu de Esaú que ele entregasse o direito de primogenitura. E Deus achou que Esaú fez uma coisa super errada, de trocar a primogenitura dele pela comida que ele precisava naquele momento, né? E depois, assim, você tem, né, realmente Esaú ficou muito bravo, né? A Bíblia fala que Esaú queria matar Jacó, né, naquele momento em que Jacó passou para trás e tudo. Mas na maioria das vezes, assim, na maioria das coisas que a gente vê com Esaú, ele era um cara bonzão, né? O pai gostava dele, né? Jacó era uma pessoa assim, ele nem fazia o que se esperava que homens fizessem, que saísse e caçasse e tal. Esaú que era o homem que caçava, né? Enfim, o que é que Jacó tinha que Esaú não tinha? Agora, eu quero falar, o que eu estou querendo mostrar é que no Velho Testamento, Deus rejeitava um e aceitava outro. Mas isso era para mostrar as qualidades, porque graças a Deus, na nova aliança, Deus não nos rejeita por nós termos a atitude de Saul. Quem pode dizer graças a Deus por isso, né? Deus não nos rejeita porque a gente tem atitudes de Saul, atitudes de Esaú, atitudes de outras pessoas que cometeram. Deus não nos rejeita, porém, a atitude de Deus para com as nossas atitudes erradas continua a mesma. Compreenderam? Né? Essa é a diferença, que por que, que essas histórias estão aqui? Não para a gente ficar inseguro, assim, ai meu Deus, se Saul fez isso, nesse tipo de situação, e já foi desqualificado, imagina as coisas que eu já fiz. Não as coisas que eu vou fazer, né? Imagina as coisas que eu já fiz. Eu acho que Deus já me rejeitou, né? Graças a Deus, Ele não rejeita, mas Ele quer que nós aprendamos quais são as coisas que fazem Deus ficar chateado, que fazem Deus ficar bravo, que fazem Deus rejeitar aquele elemento na nossa vida. Então, isso é que nós precisamos entender. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito religioso, e aos poucos nós vamos relacionando com Saul, mas eu vou buscar hoje assim, algumas coisas no Novo Testamento para procurar entender isso melhor. Tem um versículo muito importante que não precisa nem abrir, porque assim, não é tanto o contexto ali, é só marcar 2 Timóteo 3, 5. É um versículo muito chave que diz assim, entre muitas coisas que ele fala que vai acontecer nos últimos dias, né, em todo o contexto, ele fala de uma coisa muito importante que tem mais ou menos a essência do espírito religioso. Fala assim, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Tendo aparência de piedade. Então, a ideia principal do espírito religioso, o que que Saul apresentou? Saul não era uma pessoa que demonstrava assim, rejeição a Deus, rebeldia contra Deus. Ele não era uma pessoa que fazia, né, pelo que nós sabemos, ele não cometia pecados tão sérios como Davi, por exemplo, cometeu. Mas ele fazia tudo, ele tinha todas essas explicações. Samuel, eu fiz isso porque a situação exigiu, eu me senti constrangido, eu estava procurando. Na verdade, Samuel, sabe por que eu fiz isso? Porque diante da batalha, eu precisava da bênção de Deus. Irmãos, o que vai dar a bênção de Deus para Saul? É Saul fazer um ato religioso de oferecer um sacrifício? E veja bem que o sacrifício nesse tempo de Saul era um mandamento de Deus. Então não é como falar assim, Deus não quer sacrifícios, né? Samuel vai falar isso no capítulo 15, mas na verdade, Deus, uma parte do culto de Deus, o centro do culto a Deus, de ter relacionamento de Deus e os homens, era um sacrifício. Então isso fazia parte. Por que eu estou falando isso? Porque nós podemos falar assim, Deus não quer sacrifícios, hoje não é para a gente fazer penitência, não é para a gente fazer coisas desse tipo, mas ele estava falando sacrifício nesse contexto é uma parte do culto ordenado por Deus. Então tem muitas coisas que são ordenadas por Deus hoje, que nós podemos fazer, por exemplo, adoração, o daudismo, o jejum, muitas coisas que Deus ordena, que são princípios bíblicos, mas nós podemos fazer e estar com espírito religioso igual Saul. Então precisamos entender isso, né? Tendo a aparência de piedade, Saul entendeu. Todos os momentos que nós vamos ver as provas, as situações, Saul é impecável, no sentido assim, ele está sempre procurando fazer o que é certo. Ô Saul, por que você fez isso? Porque eu tinha que fazer por causa da situação e tal. Então, essa é uma situação perigosa. Nós podemos ter aparência de piedade e não ter a essência do que Deus está querendo. Então, muito cuidado com isso. Então, essa é uma das frases, chaves, né, que nos ajuda a entender o que é o espírito religioso. É um espírito, é uma tendência de querer fazer as coisas exteriormente. Nós temos amplas passagens na Bíblia que falam que Deus não quer só coisas exteriores. Tá? Agora vamos abrir comigo, porque tem um grupo no Novo Testamento que é uma personificação do espírito religioso. Quem é esse grupo no Novo Testamento? Né? Os fariseus. Né? Então, quando nós queremos descobrir mais sobre o que é o espírito religioso e por que, que Deus abomina, né? Porque Deus, Jesus que veio para representar Deus na terra, que veio para mostrar visivelmente o que Deus gosta, o que Deus não gosta também, você sabe que o grande alvo das críticas e dos juízos de Jesus eram os fariseus, né, os líderes religiosos. Então, precisamos aprender um pouco com essa situação. Tem vários lugares que falam sobre isso, mas eu quero ver com vocês em Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos, esse contraste tem muitas vezes nos evangelhos, né? Tinha multidões e multidões, Jesus não podia falar dos segredos do reino de Deus com todas as multidões, ele amava as multidões, ministrava, mas quando ele queria falar uma coisa assim, que ele queria deixar, que ele queria mostrar realmente o que Deus queria, ele falava com os discípulos. Então Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no interior da casa sobre os telhados será apregoado. Então, a hipocrisia, nós sabemos, obviamente, o que é hipocrisia, ou achamos que sabemos o que é hipocrisia, né? É você aparentar uma coisa quando você tem outra no seu interior, né? Mas uma coisa importante entender é que a hipocrisia não precisa necessariamente ser assim, tipo, olha, eu tenho um sentimento contra aquela pessoa, mas eu não vou mostrar, eu vou fazer de tudo para demonstrar que está tudo bem, né? Nós temos muito disso, né? Quem nunca fez uma coisa assim, nós estamos sempre encobrindo nossos sentimentos, né? Muitas coisas são difíceis, assim, mas às vezes a pessoa, o que eu quero dizer assim, a hipocrisia pode ser feita assim, com uma má intenção, tipo assim, né? Eu vou prejudicar essa pessoa, mas eu vou mostrar que está tudo bem, mas eu vou seguir uma estratégia que eu vou tentar prejudicar. Nesse caso do espírito religioso, no caso dos fariseus, no caso de Saul, muitas vezes no nosso caso, não é bem isso. A pessoa está querendo a aprovação de Deus. Saul queria a aprovação de Deus. Os fariseus, eles queriam, eles achavam que eles estavam conseguindo a aprovação de Deus com as coisas que eles faziam. Então, eu quero mostrar que a hipocrisia para eles não era assim que eles falassem, ó, Deus, nós estamos aqui te louvando, mas a gente não tem intenção nenhuma de te servir, não. Não é esse tipo de hipocrisia, né? É tentar mostrar para Deus uma aparência de piedade e achando que Deus não vai tratar, ou que não tem problema, ou a própria pessoa nunca acordou para uma situação interior que desagrada a Deus. Então Saul, você vai pensar, mas não parece que Saul tinha uma boa intenção? Mas Deus estava querendo mostrar, através da vida de Saul, que a natureza humana, enquanto ela não for tratada por Deus, alguma coisa acontece na nossa vida que nos quebrante, que nos mostre o que nós somos. Por que Jacó chegou a Deus e Esaú não? Talvez porque, justamente porque Esaú era um cara bonzinho, ele nunca chegou ao ponto de realmente entender que ele precisava de Deus. E Jacó não tinha como não saber que ele precisava de Deus. Jacó chegou ao ponto que Deus queria de realmente saber que ele não podia se apresentar a Deus, ele não podia realmente ter uma aceitação baseada em si mesmo. Então, o espírito religioso, né, eu como eu falei assim, eu estou procurando, estou pesquisando ainda, mas até onde eu estou conseguindo enxergar, o espírito religioso é baseado num coração não transformado. A pessoa pode até estar querendo servir a Deus, mas ele nunca conseguiu ver como o nosso coração não serve. Então ele tenta apresentar coisas. A base do espírito religioso é tentar agradar a Deus por sua própria disciplina, por suas próprias obras. E, irmãos, infelizmente nós temos muita coisa na igreja, na nossa vida. O que está me impactando é o seguinte: se nós entendêssemos como Deus odeia o espírito religioso, nós entenderíamos de muita coisa em nossa vida. Graças a Deus, ele não nos rejeita totalmente por isso, mas tem muita coisa que nós trazemos a Deus que desagrada a Deus. E essa palavra fermento, né? Também não posso tomar o tempo agora para, né, a gente examinar outros textos que falam sobre fermento, mas acho que vocês se lembram que o fermento na Bíblia é usado, né, no Velho Testamento. Se vocês quiserem anotar a referência, entre outros lugares, Levítico 2:11, Deus fala categoricamente que o fermento não poderia fazer parte do sacrifício a Deus. Então tem algo na nossa vida, tem algo que nós trazemos junto com o nosso desejo de servir a Deus, junto com, às vezes, um certo arrependimento por coisas que nós fizemos de errado. Né? No capítulo 15, Saul vai dizer para Samuel, pequei, mas... Então ele até reconhece que pecou, mas tinha algo na vida dele que Deus odiava. Tem algo na nossa vida, quando nós chegamos a Deus achando que nós estamos apresentando algo que Deus agrada, tem algo que às vezes Deus, né, na misericórdia dele, ele não nos julga, ele não, né, não se afasta de nós, mas tem algo em nossa vida que contamina nosso sacrifício a Deus. É o fermento do espírito religioso. É o fermento de nós acharmos que nós podemos apresentar alguma coisa a Deus por nossas obras, ao invés de apresentar o sacrifício de Cristo. Tudo que é da nossa vida, nosso esforço, nossa disciplina, nossa justiça, que não for a cruz, é o espírito religioso. Então o espírito religioso não é uma coisa assim, eu quero fazer o mínimo. Não, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, mas eu quero fazer com minha própria, com as minhas próprias obras. Saul estava sempre se justificando. Por isso, quando Deus pergunta, né, através de Samuel, mas quando Deus pergunta, o que você fez? A resposta dele foi um monte de desculpas. Né? Ele não tinha enxergado. Saul recebeu o espírito de profecia, até a Bíblia fala que mudou em outro homem, mas o coração dele não foi transformado. O coração, a atitude, é como alguém disse, a vida cristã, acho que é Watchman Nee, a vida cristã depende mais das nossas reações do que das nossas ações. Né? Deus viu quanta coisa Davi fez errado, quanta coisa Jacó fez errado, mas qual foi a reação? Como que eles reagiram quando Deus tratou? Então, isso que é diferente. Saul, né, nós não temos dados bíblicos para dizer Deus rejeitou Saul especificamente por isso, aquilo, mas assim, tem vários fatores enumerados, mas eu creio que um deles era a resposta que ele dava. Quando Samuel perguntou, o que você fez? Saul tinha um monte de desculpas. É culpa do outro. Irmãos, quantas vezes, eu tenho falado muito sobre isso, mas é uma coisa muito profunda, é um fermento. Olha como o fermento corrói, como o fermento, Deus está falando, isso é tão sério na vida de Saul, que Deus fala assim, eu rejeitei, o seu reino não vai subsistir. Porque eu quero alguém que tenha um coração diferente. No Novo Testamento, Deus não rejeita dessa forma, mas ele mostra do mesmo jeito. Isso é, né, olha só, tem várias demonstrações, mas vamos ver uma também em 1 Coríntios 5. Paulo fala sobre o fermento da igreja em Corinto. Acho que todos lembramos que na igreja de Corinto tinha... houve um pecado muito sério, né? Um pecado de imoralidade no meio da igreja, né? E ele está falando sobre isso no capítulo 5. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Madrasta, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, versículo 2. Estais inchados. A igreja de Corinto tinha vários problemas sérios, mas eles estavam inchados. Por que eles estavam inchados? Porque eles também tinham muitos dons, eles tinham muitas coisas boas, Deus tinha abençoado, eles estavam crescendo, eles tinham poder, eles tinham coisas sobrenaturais acontecendo, tinha muita coisa boa acontecendo, eles estavam inchados. E Paulo chama isso de fermento. Estais inchados, versículo 2, nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Ah, então a pessoa que comete isso não tem mais jeito? Não. A própria palavra diz, até a pessoa que faz esse tipo de pecado, se arrepender, tem esperança, tem restauração. O que Deus odeia é quando a gente pensa assim, não, Deus, eu estou fazendo o melhor possível, eu estou apresentando ao Senhor alguma coisa que, né, que realmente não representa o quebrantamento e o arrependimento de coração. Aí ele começa falando, né, sobre o julgamento, sobre isso. Agora, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. O que é jactância? É, duras são essas palavras assim que a gente não usa, né? É se gabar, né? Não é boa, né? Vocês ficarem se gabando, não é bom esse fato, né? De que vocês estão se orgulhando, estão contando vantagens, né? A gente nunca faz isso, né, gente? Nem de nós, nem da igreja, a gente nunca faz isso, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, irmãos, qual que é a atitude que Deus está querendo mostrar? No Velho Testamento, ele rejeitava a pessoa para mostrar que Deus não gostava disso. Agora, não é para rejeitar a pessoa. Não é para rejeitar assim, eu pensar, Deus não pode me aceitar mais. Mas o que ele fala no versículo 7? Lançai fora o fermento velho. Não lançai fora a pessoa. Lançai fora o fermento. Lembra? Alguém lembra quando nós falamos sobre os filhos de Eli? Tolerância zero. Lembra sobre essa frase, né? Tolerância zero. Deus tem tolerância zero para isso. Isso, essa tem que ser a nossa atitude no nosso coração. Quando aparece essa falta de arrependimento, quando aparece essa jactância, esse orgulho, essa vaidade, quando aparece essa atitude que está, isso faz parte do coração humano. Não tem um coração humano que não tem isso. Então, por que Deus estava sendo tão duro com Saul? Porque ele queria mostrar que essa atitude, a velha natureza, a natureza humana tem que morrer. Não tem proveito para Deus. Então, toda a nossa tendência de fazer obras, eu fiz isso porque tinha que fazer a racionalização da palavra de Deus, que eu tinha que esperar 7 dias, mas pelas circunstâncias, eu tive que fazer isso. Quantas vezes nós damos desculpas para coisas que nós não podemos fazer? Deus falou assim, mas tem que ser assim. Não, nós, o padrão de Deus é muito superior a nós. Mas nós temos que chegar e falar assim, não. Samuel pergunta, o que você fez? Fala assim, Samuel, eu estou vendo que eu errei. Eu tinha que ter esperado mais um pouquinho, mas eu não aguento. Eu errei. Eu devia ter esperado, eu achei que eu podia pegar a bênção de Deus e ir para a batalha sem obedecer a ordem de Deus. Irmãos, tem coisas na nossa vida que Deus está mandando, que Deus está colocando o dedo, a gente fala não, a gente faz o sacrifício, mas não faz aquilo que Deus mandou. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa. E só mais um lugar que Mateus, eu não vou ler todas assim, se quiser ver tudo que Deus fala sobre os fariseus, é Mateus 23, né? Mateus 23, o capítulo inteiro, Deus está falando o que ele pensa sobre o espírito religioso, sobre os fariseus. Mas eu vou pegar só, ele fala assim, né, você pode tirar vários princípios aqui, né? Ele fala assim, olha, os fariseus falam que é certo. Faça como eles falam, mas não faça como eles fazem, né? Agora, versículo 5 é uma chave aqui para o espírito farisaico, né, para o espírito dos fariseus, o espírito religioso. Tudo que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Então, aqui nós temos um outro aspecto, né? O espírito religioso quer apresentar a Deus uma coisa, né, da nossa própria obra, em vez da obra de Cristo, mas o espírito religioso logo entra numa outra coisa, que é dar mais importância para o que os homens pensam do que para o que Deus pensa. Né? O espírito religioso nasce do medo, né? Medo, o que as pessoas vão falar, o que vai acontecer. Você vê que Saul tinha muito medo do que podia acontecer, tanto ele ia perder a autoridade na frente do povo, como os fariseus iriam atacar, né? Ele tinha muito medo, mas ele tinha que ter medo de quê? Ele tinha que ter medo de desobedecer uma ordem de Deus, né? E tudo que eles fazem é a fim de serem vistos pelos homens. É outra área que nós talvez não tenhamos enxergado. O quanto que nós fazemos por causa do que os outros podem falar, do critério, da opinião. Quantas coisas, né? O que você faria em determinadas situações se você soubesse que ninguém está olhando? O que você faria? Ah, mas é claro que Deus está vendo. É. Mas o nosso coração nos surpreende às vezes. Que em certas circunstâncias, quando nós pensamos, ou quando nós sabemos até que ninguém mais está vendo, às vezes nós fazemos certas coisas, né, que nós não faríamos se outras pessoas estivessem juntas. Então, muitas coisas nós fazemos por causa disso, a fim de serem vistos pelos homens. E a outro versículo chave aqui é o versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança, né? E achando que se nós resolvemos problemas exteriores, né, se nós deixarmos de vícios e práticas e certas coisas assim exteriores, que isso é o que Deus quer, quando na verdade Deus está procurando atitudes do coração, né? Deus tá vendo tantos lugares, principalmente aquele, acho que 2 Crônicas 16, 9, uma coisa assim, que fala que os olhos de Deus percorrem toda a terra, Ele está olhando. Quando Samuel falou com Saul, ele falou assim, Deus buscou, né, a ideia, né, em Atos também, quando fala assim, achei a Davi. Deus procura, Deus vai olhando, Ele vai olhando, Ele vai olhando, Ele quer encontrar, Ele está olhando dentro do nosso coração. O que nós devemos fazer para que Deus não rejeite a nossa vida, rejeite o nosso sacrifício, rejeite nós sermos usados por Deus? O que nós devemos fazer? Ter tolerância zero. Quando nós encontramos atitudes erradas, nós vamos conseguir mudar isso? Não, nós não temos condições de mudar, mas podemos reconhecer o que Deus pede, o que Deus quer, né? Então, o espírito religioso se baseia em medo do que os outros falam, medo das consequências, medo das circunstâncias e orgulho, que é o orgulho de não querer que ninguém veja o que eu fiz de errado. Nós não queremos que as pessoas saibam quais são nossos defeitos. Eu não sou a favor de ficar, né, tem pessoas que vão para o outro extremo, né, para qualquer um, estão falando às vezes até de coisas íntimas, eu não sou a favor disso. Mas quanta coisa a gente esconde, quanta coisa a gente encobre, quanta capa exterior a gente coloca para que as pessoas vejam que nós somos, né, como a gente gosta, né, como ele fala nesse capítulo, nós gostamos de ser respeitados, nós gostamos de ser, de ter a consideração das pessoas, de ter o elogio das pessoas. E a coisa que mais importa, irmãos, a única coisa que realmente importa é aquilo que Deus está vendo, né? Aquilo que Deus está vendo. Então, era mais ou menos esse começo, né? Nós vamos continuar vendo outras atitudes de Saul, nós vamos querer ver daqui para frente, mas eu quis dar essa introdução. O que é que Saul tinha? Além, né, ele não esperou, foi um teste difícil, o teste em si, mas queremos entender por que Deus viu, o que é que Deus viu de tão sério na vida de Saul, que ele falou assim, esse não serve para ser rei. Que nós tenhamos olhos para ver o que Deus está vendo dentro da nossa vida, até que ponto nós estamos também sendo dominados, dirigidos por um espírito de querer que os outros vejam, ou mesmo para Deus, né, mesmo para Deus, querendo mostrar, ó Deus, está vendo? O Senhor vai responder minha oração, porque afinal de contas eu fui bonzinho a semana inteira. Eu acho que todo mundo tem essa né, quando você faz uma oração, você fala assim, será que Deus vai me ouvir? Bom, deixa eu ver, será que tem alguma coisa assim, se eu pisei feio na bola, assim, será que Deus vai me ouvir? Né, do lado negativo. Ou, nossa, né, faz um mês aí que eu estou muito fiel, estou lendo a Bíblia, estou orando todo dia, Deus vai me ouvir. Deus não nos ouve por causa disso, irmãos. Não que essas coisas não sejam importantes, isso é um resultado de uma atitude para Deus. Mas isso não nos traz o favor de Deus, amém? Que nós possamos ver aquilo que realmente agrada a Deus. Eu sinto que tem mais coisas, né, que tem, eu gostaria assim de, tipo assim, de aguçar o seu interesse por isso. Deus, o que é o espírito religioso? Onde que está o espírito religioso na minha vida? De que maneira que eu estou, ou querendo a aprovação de outros, ou dando muita desculpa, ou tentando até mesmo para Deus mostrar que eu estou fazendo o que é certo, confiando na minha própria justiça, ou nas minhas obras, ou em algum ato exterior, tudo está certo na minha vida porque eu estou fazendo isso, ou você realmente tem sede de que Deus mostre coisas no seu coração que precisam ser transformados? Vamos orar. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra nos mostra essas coisas, ó Deus, esses momentos em que o Senhor não estava contente, quando o Senhor não te agradava das atitudes, ó Deus, quando aquilo deixava o Senhor triste, quando deixava o Senhor, ó Deus, tem um lugar no Evangelho de Marcos, quando os fariseus fizeram um pedido de um sinal, e a Tua palavra diz que Jesus gemia no seu espírito, de tanta tristeza, de tanto que aquilo afetava, ó Deus, que nós possamos enxergar, que o Teu Espírito possa nos mostrar, que nós não venhamos com desculpas, com comparações, com outras respostas, mas que nós possamos estar abertos para que o Senhor nos mostre, ó Deus, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que vem de Jesus e aquilo que vem da nossa própria vida. Que nós possamos ter, ó Deus, a tua atitude, o Teu zelo para, ó Deus, concordar contigo e deixar que todas essas coisas sejam eliminadas, para que a nossa vida seja um sacrifício agradável a Ti. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.